Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar. Luciano Potter e Kelly Matos.
Dez horas e nove minutinhos, estamos no dia 27 de outubro de 2022 e este aqui é o Timeline numa linda, linda manhã de terça-feira de setembro.
Eu achei que era quarta, achei que o jogo do Inter era hoje, eu tô bem perdida.
No... Mas não é. Hoje é dia de Timeline, assim como é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sempre lembrando que o Timeline fica guardado agora em vídeo, né? A transmissão rola em vídeo ao vivo, tudo bem, gente que tá nos assistindo. E também fica para sempre no Spotify e no YouTube, em GZH. Ou seja, o Timeline agora ele é imperdível, em dois sentidos.
Eu vou falando aqui enquanto durante a vinda não deu funcionar. 10 horas e 10 minutos, uma manhã belíssima, vou tentar de novo.
Som.
Agora foi.
Melhorou
agora
um pouquinho? Foi. Fiat Week, a hora é agora. O seu Fiat 0km está esperando por você. Vem pro Play até dia 12 de outubro, tem diversão para todo mundo no Iguatemi Porto Alegre. KTO.com, onde a diversão acontece. Tá chegando Copa do Mundo e a KTO vai ser uma festa. E a HCC apresenta a energia solar por assinatura sem investimento. Você economiza até 20% na conta de luz. Também com a gente Soprano, Corém RS, Clínica Alphaman, Must Biótica, RecPay, Girando Sol e a gente Mundo Jazz agora, por favor. Parece anos 30, né? Sei lá. A gente tem que dar um abraço em quem chega com a gente aqui. Muito obrigado, Uniprime, cooperativa de crédito sólida na atuação, Prime no relacionamento, está com a gente aqui contando a sua história, porque é isso que acontece. Tá melhor, é um programa que conta histórias e as empresas contam junto com a gente. A gente tem um monte de empresa com a gente aqui, de vários setores diferentes, e agora temos uma cooperativa de crédito. Muito obrigado, Uniprime, toda a turma da Uniprime, por chegar com a gente aqui no Timeline. A gente fica muito feliz. Sólida na atuação, Prime no relacionamento, como deve ser, aliás, qualquer tipo de relacionamento, né? Sólido na atuação e Prime no relacionamento. Obrigado,
Uniprime. Eu vou adotar pra vida,
gente... Exatamente, tá valendo. Tá valendo pra tudo que a gente faz. Kelly, bom dia, tudo bem?
Oi, Potter, bom dia. Faltando, vou ficar fazendo contagem regressiva agora, 5 dias pro domingo da eleição. É uma semana trepidante, é uma semana particular, em especial pra gente que acompanha as discussões, que tá numa cobertura já bastante efusiva. A gente tem hoje à noite, já pode ver com House of Cards, André, por favor. A gente começa com o debate dos candidatos ao governo do estado, hoje à noite, RBS TV, que horas? Depois do Pantanar. Aliás, Pantanar. O Pantanar, meu Deus, a cena do Alcides do Tenório ontem, minha Nossa Senhora. Então, hoje a gente tem debate com os candidatos ao governo do estado. Para quem gosta de futebol, amanhã é jogo. Aí quinta, debate com os candidatos à presidência. E sexta é jogo também. E algumas pessoas, até porque ontem saiu a pesquisa IPEC. A pesquisa IPEC, os dados estão todos lá em gzh.com.br. Me perguntaram se pode haver uma reviravolta na eleição para o governo do Rio Grande do Sul nessa reta final. Por que essa palavra, reviravolta? Porque ao longo de toda essa campanha, o que a gente viu das pesquisas de intenção de voto, são dois candidatos que estão na frente. Pesquisa, gente, é o que vai acontecer? Não, pesquisa é uma projeção, é uma identificação de um comportamento, de um cenário do momento. Não quer dizer que é o que vai acontecer lá em outubro. Mas, enfim...
Como várias vezes não aconteceu e como outras várias vezes aconteceu.
Aconteceu, exato. Então, pesquisa é uma amostragem, uma sondagem que é feita. As pesquisas até aqui vêm mostrando dois candidatos colocados ali com os melhores índices, que são Eduardo Leite, na pesquisa IPEC de ontem ele está com 38, e Onyx Lorenzoni, na pesquisa IPEC ele está com 25. Só que tem um ascendente ali, né? Uma crescida que é uma subida considerável, que é do candidato, do terceiro candidato, que é o Edgar Preto. Ele sai da última de 10 para 15, ele sobe 5 pontos percentuais. E aí as pessoas começaram a perguntar, será que vai ter uma reviravolta? Por que as pessoas identificam essa possibilidade? Porque o Rio Grande do Sul, historicamente, o terceiro colocado, às vezes o quarto colocado, não só passou todo mundo, ganha, como se elegeu. É. A gente teve isso com Rigoto, com Sartori, Ieda, com Ieda Crucius. É, o próprio Eduardo Leite, a primeira pesquisa lá na eleição que ele vence em 18, ele sai lá atrás. Os candidatos na frente eram o Sartori e depois o Rosseto. Então, ah, Kelly, tu tá dizendo que... Não, eu não tô dizendo absolutamente, não tô dizendo que vai acontecer nada. Mas que as pessoas ficaram curiosas para saber. Parece, Potter, aí é minha opinião, improvável que o Edgar vá conseguir tirar, porque a diferença dele, ele tem 15 nessa última pesquisa e o Onyx 25. Então, teria 5 dias para tirar 10 pontos. Parece improvável, mas os petistas se animaram. Isso é fato, que se você conversar com integrantes da campanha, com quem está ali no entorno, se animaram com esse crescimento. E cresceu por quê? Porque falou que é o candidato do Lula.
Claro.
Ficou colado. Assim como o Onyx Lorenzoni, que foi ministro do Bolsonaro, sabe explorar muito bem ser o candidato do Bolsonaro.
Tem seus números consolidados por isso.
É, goste-se ou não do presidente Bolsonaro, é dado. Em 2018, o Bolsonaro fez 52% dos votos no Rio Grande do Sul no primeiro turno. Se a eleição fosse no Rio Grande do Sul, ele seria eleito no primeiro turno. 52% dos votos válidos. Então o Onyx capitaliza em cima disso. Ao que tudo indica, o cenário deve se manter, como a pesquisa está dizendo. Mas essa possibilidade de uma reviravolta animou ali quem está com esse candidato que está em terceiro.
10 horas e 15 minutos, a gente muda o dia. Você muda muito o dia agora, por favor, Tibelian. Está na linha com a gente o Pablo Almada. Ele é sociólogo e pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência na Universidade de São Paulo, mais conhecida como USP. Pablo, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo teu tempo com a gente.
Bom dia, Panther. Bom dia, Kelly.
Bom dia.
Bom dia aos ouvintes do Timeline.
Pablo, a gente vem acompanhando nos últimos dias, vou falar assim, né? Alguns atos de violência bem claramente linkados à eleição. Espalhados pelo Brasil, diversos fatores, de alguma maneira, violência de muitos lados, eu vou dizer assim, né? O que se deve a isso, Pablo? Tu é um sociólogo, um cara que estuda, né? E ainda mais linkado à violência. Imagino que tu deva estudar bastante, né? Tem muito assunto, melhor dizendo, sobre isso. Como é qual o primeiro olhar? O que tu acha que é mais importante de se observar sobre esse momento agora?
Bom, a gente tem aqui uma situação que, de certo modo, ela não é nova no Brasil. Então, se a gente retomar um pouco, lá no ano de 2018, o caso da vereadora Marielle talvez tenha sido um dos primeiros casos aí de uma violência política. Uhum. Que vai acabando por estruturar esse sentido da violência política da qual a gente está vivendo. Então, basicamente, se a gente retomar um pouquinho, a gente vai ver o caso da Marielle, a gente vai ver o caso da facada do Bolsonaro lá em 2018.
Exatamente.
Trazendo para o período atual, a gente vai ver, né, esses casos como o do Marcelo Arruda, do Benedito, da morte do bolsonarista também em Santa Catarina essa semana, o caso da violência ali com o Guilherme Boulos na Avenida Paulista. Todos esses casos, eles trazem um pouco de uma semelhança. Qual que é essa semelhança? A ideia é que a gente teve, nesses últimos anos, um aprendizado democrático muito pequeno, né? Basicamente, a gente tem aqui hoje um conflito político que está estabelecido, que, claro, ele está na base daquilo que a gente poderia ver como as eleições e essa tendência da polarização das eleições pelo Luiz Inácio Lula da Silva e o Bolsonaro, né, na disputa presidencial. Mas isso é, quando a gente transporta isso para a sociedade, a gente vê que a gente está com opiniões acirradas já há algum tempo, Né? É, uma coisa que é importante a gente lembrar de novo lá das eleições de 2018, né, é que, pelo menos ali no final do primeiro turno, né, começou aquela onda de cancelamentos, né? Conflitos familiares, né?
Acho que os grupos de WhatsApp, é verdade. Os grupos, alguém saiu de algum grupo.
Isso, né? Uhum. Exatamente. E é muito interessante porque a gente... esse é um contexto que me parece que esse ano ele não está acontecendo dessa forma, né? A gente não tem escutado na mídia tanto a questão dos cancelamentos, talvez porque isso tenha virado um campo comum. Mas a gente tem escutado, por outro lado, como que esses conflitos eles estão dentro de um sentido de como que a sociedade mesmo ela está lidando com a política.
Mas, professor, a minha dúvida, o senhor que pesquisa isso, que estuda isso, é se esse é um fenômeno de agora, de tempos modernos, de tempos pós-modernos ou hipermodernos que a gente está vivendo, ou se historicamente no Brasil, justamente por essa falta de amadurecimento, né, de nós cidadãos, enquanto entendermos o contexto da democracia, porque a gente já tinha lá no Getúlio, né, Lacerda, aquela confusão toda e um cenário tenso, é algo a gente está vendo mais agora ou não? Agora de fato está acontecendo mais.
De fato, o que a gente tem hoje é uma publicização maior. Uhum. Né? Em termos de como isso acontecia e como que isso vem acontecendo hoje, é interessante porque se a gente pegar, a gente lá no período do Getúlio, ou também no período da ditadura civil-militar, a gente tem um momento em que a democracia ela ainda não estava tão consolidada como na atualidade. Então, a gente tem, hoje, uma consolidação da democracia, uma consolidação das instituições democráticas, e isso exige que a gente tenha também uma consolidação de uma cultura política de fato democrática, ou seja, uma cultura política que ela busque esse respeito de direitos fundamentais, que ela busque o respeito dos valores, né, dos valores republicanos, o respeito às instituições, enfim. Então, nesse caso, hoje a gente tem um sistema institucional que ele é muito mais complexo do que em que outros momentos. Mas o detalhe que eu acho que ele é fundamental é que essa violência política atual, ela não é só uma violência de deslegitimação institucional, mas ela cada vez mais tem vindo a se mostrar como uma violência que ela está sendo mediada por armas. E eu acho que esse é um dado fundamental para a gente pensar na nossa sociedade, justamente porque muito mais pessoas estão tendo acesso a armas, né, armas de fogo principalmente, e, digamos assim, facilitando, né, com que, às vezes, uma discussão que deveria ser apenas uma discussão dentro de moldes civilizatórios, né, ela se transforme em um acontecimento bárbaro.
Pablo, professor Pablo, vou chamar, né? A gente, isso não é não são acontecimentos apenas brasileiros, né? A gente está vendo isso em alguns outros lugares do mundo, né, de alguma maneira. Algo acontece no mundo, uma visão maior, assim, saindo um pouquinho do nosso ambiente aqui. Tem alguma explicação para tudo isso que está acontecendo? Tem algo que a gente possa, que a gente não enxergou ainda e que vocês possam dar um guia para a gente?
Olha, desde 2016, a gente vai sempre voltando, né, para tentar entender um pouco esse presente, voltando um pouco ao passado mais recente para compreender isso. Desde 2016, com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, grupos, principalmente de extrema-direita, eles voltaram a ter uma organização um pouco mais forte, né, em diversos espaços e principalmente em espaços, digamos assim, do dark side da internet, né, em chãs, em fóruns, em mídias sociais. Né. Então, isso passou a ter também se coadunar um pouco aquilo que era a antiga, os antigos grupos de enfim, de neonazistas, né, com grupos agora que estão articulados na internet. Seguramente a gente vai ver isso, a gente vai ter respostas no dia a dia em relação a isso, né? Aquilo que foi a invasão do Capitólio em 2021 representou bastante essa guinada. Atualmente, né, e depois desse final de semana com as eleições da Itália, a gente vê como que institucionalmente também a extrema-direita ela tem se fortalecido e ganho ali alguns territórios muito importantes.
É que a gente tem violência política em diversos estados, né, e com diversos governos. Por exemplo, a gente tem violência política na Venezuela. A gente tem violência política no Irã. A gente tem violência política em estados que a gente não imaginava que poderia ter. Eu posso citar o Brasil até como um desses exemplos, né? Ou seja, isso está espalhado pelo mundo de alguma maneira, né? E de diversas cores. É por isso que eu digo assim, o que aconteceu? A gente tá hiperligado, a internet está em quase todos os cantos, a gente pode colocar para fora nossos sentimentos, nunca foi tão fácil, de alguma maneira, dizer o que eu penso. Por que esse mundo deu essa reviravolta?
Inclusive, essa possibilidade de colocar para fora o que a gente pensa, ela pode revelar ali que muitas vezes a gente pode pensar, pode ter pensamentos autoritários. É isso que eu acho que é bastante interessante, né? Porque justamente mobiliza tantos os diversos lados a agir na política de um modo não institucional, de um modo praticamente quase da violência corporal, do um versus outro. Então essa lógica ela é muito complicada, porque ela passa também tanto a independer daquilo que são os governos, né, e os partidos políticos, enfim, ela passa a estar presente nessa configuração de como que os indivíduos eles acabam vendo e se posicionando dentro da política. No caso brasileiro, eu acho que ele, claro, é evidente a nossa preocupação em relação a isso, né, mas o que a gente tem visto, e aí talvez exista uma... A gente tenha que diferenciar a violência que ela é política por conta de ser originariamente exercida a partir do Estado, o que seria uma censura, o que seria um cerceamento dos direitos políticos. Me parece que seja isso que ocorre em alguns outros países, como a Venezuela, por exemplo, de uma violência que ela está na sociedade.
Perfeito.
Não que lá não exista, mas me parece que o caso brasileiro, ele é um caso em que a violência,
as pessoas, o autoritarismo estão
do cotidiano está presente.
Perfeito, as pessoas estão brigando, é isso, né? Sim. Dá para olhar para frente, professor Pablo, com um otimismo? É um momento brasileiro? Sei lá, tem que passar Bolsonaro e Lula para isso, né, calmar, ou não?
E acrescentando, porque os Estados Unidos, pelos relatos que a gente tem de lá, mesmo depois que se encerrou a eleição, os ânimos continuaram bem exaltados. Dizem que está pior que aqui, inclusive.
E nas pesquisas, Donald Trump está na frente.
Pois então.
No que apareceu, né? Enfim, né, que é um dos cidadãos citados pelo professor Pablo, né? Mas Pablo, olhando para frente, o que nos espera? Uma piora ou uma melhora?
Difícil. Sinceramente, eu não sou muito otimista. Uhum. Opa, já deixo claro por quê. Pegando um pouco do caso dos Estados Unidos, se tem discutido muito que exista um trumpismo sem Trump. E aqui no Brasil, recentemente, tem se começado a pensar que se pode existir um bolsonarismo sem Bolsonaro. Então, esse caso é muito interessante, porque digamos que aconteça que o Lula ganhe as eleições, que o Bolsonaro ele fique, aí ele tenha que, agora, fora do cargo executivo, ele tenha que lidar com algumas questões. Por exemplo, como que ele vai, daqui para frente, conduzir os seus apoiadores? Então, a gente imagina que os apoiadores bolsonaristas, eles vão deixar de ser apoiadores, eles não vão deixar de ser apoiadores bolsonaristas, eles vão continuar. Então, mas a capacidade de liderança do Bolsonaro, ela fica ameaçada. Por outro lado, se a gente vê do ponto de vista que, ok, que ganhe o Lula, imagino que esse é o cenário que as pesquisas estão apontando, né? Como que esses, como que os apoiadores do Lula, eles vão lidar com uma constante provocação e também com a própria agenda, digamos assim, de marketing político que está sendo lhes colocada, que é uma agenda também de provocação, de enfrentamento. Então, nesse caso, a gente não cessa, o problema não cessa.
Não consegue desenhar um cenário otimista, de alguma maneira, né? Não consegue desenhar isso, né? Tem algo sempre linkado à sua fala a movimentos em cima de líderes, né? Tem líderes para essas ideias, né? As pessoas estão brigando por pessoas, né? Afinal de contas, claro que a gente pode dar uma complexidade 10h30 agora no sinal para ideias, mas assim, as pessoas estão brigando pelo Lula, estão brigando pelo Bolsonaro, estão brigando pelo Trump, ou contra o Trump, estão brigando por pessoas. Para ter briga tem que ter líderes, assim?
Exatamente. É isso que acho que a gente tem que se atentar. Para ter briga tem que ter algum líder. Para que não haja briga, é necessário que a nossa cultura política, a nossa forma de debater, de mobilizar nossas opiniões, passe por um aprendizado. E esse aprendizado democrático, ele que tem que estar ele tem que estar no horizonte. Nesse momento, me parece que esse aprendizado democrático, ele não está no horizonte. Nem de um lado, nem do outro, tampouco em outros países do mundo.
O senhor, quando fala nem de um lado nem de outro, né, em redes sociais ou em mesas de bar, o senhor apanha? Porque a gente, quando a gente fala isso, assim, a gente apanha. Dos dois lados, diga-se passagem.
Aqui na a gente já está apanhando muito. Não no sentido físico, mas claro, sentido... que bom, ainda bem, né? Mas a gente já está sendo xingado de...
Porque cada lado disse que é agressivo como uma resposta a antigas agressividades. Nesse sentido, a pergunta.
Eu acho que, quando você me pergunta como é que eu reajo na mesa de bar, eu reajo deixando o outro falar. Para que, muitas vezes, a própria contradição daquilo que está sendo falado seja percebida. É muito difícil, mas às vezes isso
olha,
acontece.
Olha, eu queria dizer que eu não conhecia ninguém que deixa o outro falar. É a primeira vez que eu ouço alguém que deixa.
Professor Pablo, dá a corda e a pessoa vai botando em volta do pescoço dela. Né? E daqui a pouco você atrapalha. É isso, professor? É isso.
Exato. Em algum momento aí você pode começar a dizer, olha, mas peraí, será que é isso? Então é a tentativa de fazer reflexão, né? Eu gosto muito de conversar com às vezes puxar mesmo o assunto. Perguntar, e aí, como é que tá? O que você tá vendo? A questão das eleições e tal. Às vezes pergunto pro motorista de Uber, pra pessoa da padaria, enfim. Eu sempre sou um pouco de buscar essas coisas, né? E é interessante porque às vezes a pessoa, muitas vezes a pessoa me faz refletir com a opinião dela, que pode ser completamente diferente da minha, né? Eu não, acho que eu não entro, particularmente eu não entro muito no julgamento, eu entro mais na análise, mas é interessante porque isso é uma posição, talvez diria, do cientista social, né? Sim. Agora é difícil você, no dia a dia, entrar, a gente discute muito com o coração, e pouco com a razão. Quando a gente discute com o coração, toda opinião, que ela seja diferente ou que ela mude uma vírgula na nossa, ela parece ser radicalmente oposta à nossa. Então, nesse caso, eu não entro, não gosto particularmente de entrar nessas diferenças. Eu gosto, às vezes, de buscar, apesar das diferenças, buscar algumas similitudes e aproximações.
Perfeito. Esta voz serena, né? E aqui no caso ele foi convidado para falar, não, para nos ouvir, né, Kelly? Né?
Não, eu a primeira vez que eu conheço alguém que ouve o outro, porque nós. Bom, a gente ouve o outro também, né? Mas a gente quer falar sempre. E a maioria das pessoas quer falar a sua opinião e está nem aí para o que o outro diz.
Esta é a voz de Pablo Almada, sociólogo e pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho e pelo tempo.
Agradeço a atenção, agradeço as perguntas e eu também fico aqui à disposição. Um grande abraço para vocês e para os ouvintes.
Bom trabalho, professor. Obrigada.
Obrigado.
É, esse programa tem surpresas. Né? Uma pauta que... complicada, né? Uma pauta, pô, as pessoas estão brigando, as pessoas estão se matando, não é exagero, galera. As pessoas estão se matando por discussões políticas aqui. Né? E não é só agora nesse momento de eleição. Teve algumas escapadelas antes também, com crimes, né, finais, fatais, né, acontecendo. Enfim, e aí do nada surge uma frase como essa: olha, na hora que eu tô discutindo numa mesa de bar, eu deixo a pessoa falar. Porque isso tem muito, né, Kelly? É difícil. Vamos pegar o futebol, que também tem os seus atos de violência finais, né? Não tem como discutir o futebol de uma maneira, sei lá, inteligente, sem paixão, né? Aliás, não tem nem graça. Só que, claro, quando tem exagero, já era, né? É que aí a sociedade não consegue punir. O Brasil é um país que pune muito fragilmente, né? Não podia ter. O cara que jogou uma pedra dentro do ônibus do Grêmio tem que estar preso, né?
Não acontece.
As pessoas que, de uma maneira contumaz, causam violência no estádio, não tem que estar no estádio.
O cara bateu, né, numa mulher, o que que acontece com ele? Exatamente. Ele fica solto. E a gente faz o quê? Vai esperar o quê? Vai esperar matar? É isso, é a realidade. Eu tenho um grande, grande amigo que se chama Luciano, o sobrenome dele é Lopes. Ele diz que dificilmente você vai conseguir convencer alguém a mudar de opinião. É muito difícil.
A pergunta é: qual foi a última vez que você mudou de opinião?
Difícil. Pra não dizer improvável.
É difícil, né? É difícil. Quando eu comecei, lá em 2018, foi num momento como esse que eu criei um podcast chamado Potter Entrevista. E aí eu fiz um exercício pra mim, o podcast era pra mim. Eu ia ouvir pessoas no segundo turno que iam votar no Haddad e pessoas que iam votar no Bolsonaro. E aí o meu exercício era ficar em silêncio, entendendo eles. Eu só queria entender por que eles iam votar. E acabar, eu ia gravar 5, 6, 7 episódios, aí deu, acabou. Né? Aí o Bolsonaro ganha a eleição. E aí eu faço Bolsonaro e agora? E era a mesma situação. Né? Então era um exercício doloroso ouvir pessoas. É incrível isso. É doloroso tu ouvir uma ideia que tu não concorda.
Porque tu quer dizer pra pessoa que ela tá errada. Tu tá errado.
E aí,
como estão dizendo agora pra nós, vocês estão errados.
E aí tu dá uma acalmada, começa a ouvir, começa a... Opa, que... não é concordar, tu começa a entender porque a pessoa pensa assim.
E ele, olha, vejam só a democracia. Ele pode pensar assim. É, ele tem todo o direito de pensar assim. Ah, mas ele tá errado. O problema é dele.
E aí o que a gente tinha que fazer? Uma sociedade que funcionasse direitinho, as pessoas que chegam no extremo, como a gente tá acompanhando aqui, por isso que a pauta existiu, tinha que estar fora da sociedade. Elas tinham que estar encarceradas, num ambiente, né, humano.
Privadas, né, do convívio em sociedade, porque elas não sabem
como. E muito bem tratadas dentro do sentido humano, né? Mas assim, mas aí até isso é problemático no Brasil. Enfim, é o mesmo assunto de sempre há 500 anos. 10 horas e 36 minutos, esse aqui é o Timeline com Essential Care. Há 15 anos prestando serviços de assistência e internação domiciliar com a máxima atenção. O número é 992-15-5544. 992-15-5544. A gente vai e já volta. Dez horas e 42 minutos, temperatura em Porto Alegre agora é de 22 graus, uma manhã linda, linda, linda de sol por aqui. 23 graus agora, certo? Chegando com o Timeline tá aqui junto com Fiat Week. Foi prorrogada até 30 de setembro, hoje é dia 27, então tem mais alguns diazinhos aí. Aproveite Fiat Toro Turbo Diesel com pronta entrega e super valorização de R$15 mil no seu usado. Saiba mais em ofertas.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas é a frase da Fiat. Vem pro Play do Iguatemi, tem diversão para todo mundo no Fute Sinuca e Voa Parque. Aproveite até dia 12 de outubro. Também com a gente, já ouviu falar em energia solar por assinatura? É um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia. O site é hccenergiasolar.com.br. E a gente muda o gesto, por favor, Tiberia, para kto.com. Para todo apaixonado por esporte, melhor lugar para palpitar e se divertir, kto.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Entra nos nossos patrocinadores aqui. A KTO é um dos parceiros que também está na Copa do Mundo.
Aliás, tá Copa do Mundo. Luciano está na Copa do Mundo também. Estamos feliz. Muito felizes.
Obrigado. Sim. Fico feliz com as pessoas, fico feliz quando eu estou feliz.
O Timeline estará representado. Estamos muito felizes. Na última Copa ainda escreveu cartas. Foi pro Fê ou foi pro Santiago?
Pro Fê. Santiago ainda não estava aí.
E foi bem bonito. Estaremos lá com uma grande equipe da RBS, da Rádio Gaúcha. Ontem foi um dia de de celebração e de retomada. A gente poder realizar uma grande cobertura esportiva novamente é motivo de muito orgulho. A KTO é uma dessas parceiras que está conosco nessa empreitada. E vai ter uma turma boa, né? Vai ter uma turma boa.
E é um trabalho, né, Kelly? Por exemplo, em 2014 eu vivi a experiência de estar aqui durante a Copa do Mundo, né? Lá em 2010 a gente criou o La Copa, né, que é um programa que brinca com a Copa do Mundo, né? E obviamente que ele vai voltar agora esse ano. E é uma trupe grande que está aqui, o que está longe, né? Então, na verdade, é um trabalho coletivo bem grande mesmo, assim, sabe? Óbvio que as pessoas, tem algumas pessoas que estarão no Qatar, né? Estarão acompanhando lá de perto. Mas, enfim, a Copa rola pra gente em todas as redações, digamos assim. E eu fico muito feliz porque, né, eu sou um dos escolhidos para estar lá, mas eu sei que o meu trabalho é coletivo, né? No caso de precisar de pessoas pertinho de mim para as coisas acontecerem. Então, obrigado, Kelly.
Bem boa.
Obrigado.
Estamos muito felizes e um beijo para todos os integrantes. Eu não vou lembrar todos de cabeça, né? Mas Pedro Ernesto, para Alice Bastos Neves, Kelly Costa, Zé Alberto, Gabardo, Rodrigo Oliveira.
Rodrigo Adams,
Jeder Radam, Thiago Cerqueira. São alguns aqui de cabeça. É o nosso grande beijo e desejo de uma excelente cobertura. A gente está vivendo uma cobertura bastante extenuante, que é a cobertura de eleições, que a gente trabalha para entregar o melhor conteúdo para quem nos ouve, para quem nos lê, para quem nos assiste. E agora estamos já anunciando uma grande cobertura com grandes parceiros comerciais como a KTO e uma turma especial que vai estar conosco nessa retomada.
Aliás, estudantes de jornalismo de todo o estado do Rio Grande do Sul e do Brasil já podem se inscrever para a primeira pauta RBS. O projeto vai selecionar 5 estudantes para participarem de atividades com profissionais do Grupo RBS durante uma semana. No final do processo, o universitário melhor avaliado ganhará a oportunidade de estagiar em um dos nossos veículos aqui do Grupo RBS. As inscrições estão abertas até 9 de outubro e tem um site especial para isso, que é gzh.rs/primeira pauta 2022. Vou repetir, gzh.rs/primeira pauta 2022. A gente já está na linha com o nosso outro convidado de hoje, que é uma pauta absurdamente importante, a gente vai falar de vida.
É muito importante, hoje é uma data, Potter, marca o Dia Nacional da Doação de Órgãos, e é por isso que a gente convidou o médico regulador e coordenador adjunto da Central Estadual de Transplantes do Rio Grande do Sul, Dr. Rogério Caruso, para falar desse dia, Dia Nacional da Doação de Órgãos. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Kelly, bom dia, Potter. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse assunto novamente.
Ainda é alta o percentual, ainda é alto o percentual de famílias que rejeitam, que lá na hora tem a oportunidade de salvar vidas e dizem, não, eu não quero?
Ah, sim, continua. A gente ainda permanece em torno dos 40%, né?
40%.
É aquele caso em que já se confirmou que existe morte encefálica, já tem atestado de óbito, né? Porque já está irreversível, já se tem todas as provas, todas as os exames médicos, exames de imagem, exames complementares, diagnóstico 100% firmado de que aquele paciente faleceu, né? Está em morte encefálica. E nesse momento que vai se entrevistar a família para saber se concorda com a doação de órgãos ou não, né? Então, neste momento, 40% não vão adiante, né?
É alto isso.
Perdemos a oportunidade de captar qualquer órgão ou qualquer tecido que seja desse paciente.
Porque a pessoa,
dali para frente, ferrou.
Nesse caso, a gente está falando, né, doutor, de uma pessoa que já morreu, né, que já faleceu.
E
aí nos causa uma estranheza, porque quais são as razões para recurso? Por que, que alguém diz, não, eu não quero? Claro que também acrescentar aqui uma linha de que Potter, doutor e ouvintes, o melhor momento para se conversar sobre isso não é ali no momento da dor, porque aquele momento está todo mundo muito machucado,
exatamente,
né? Ali não é, o melhor momento não é antes, exatamente, é como a gente está fazendo agora. Mas por que, que alguém diz, não, eu não quero, obrigada, não quero salvar a vida de outra pessoa?
Sim, é estranho, né? Ouvindo essa frase somente, né?
É meio bizarro.
Em voz alta isso.
É meio bizarro. Em voz alta isso, é exatamente isso, é bem isso mesmo, né? Claro que no momento da da emoção é diferente, mas assim, a maioria dos casos é justamente por isso, porque não se conversou sobre isso antes. As pessoas, a maioria das negativas é por não saber se o falecido era doador em vida. As pessoas declaram isso. A gente tem essa estatística, né? A gente pergunta, não é só assim, aceita a doação ou não. Se não aceita, por que não aceita também? A gente pergunta isso, né? E a maioria, a grande maioria dos casos é porque a família se diz não saber se o falecido era doador em vida. Aí não se sente confortável em autorizar a doação.
É, mas doutor, né? Tem uma coisa estranha aqui que eu não consigo entender nesses 40%, né? 100 pessoas morreram e 100 pessoas morreram dizendo que queriam doar os órgãos. Das 100 pessoas que morreram, 40 famílias dizem, não, nós não vamos doar.
Não, não
sendo
quero.
Que é uma vontade de quem morreu.
Não, não.
Não é assim?
Não. Por favor. Não, é diferente. As pessoas dizem não saber se a pessoa era doadora em vida ou não.
Ah, tá. Entendi.
Então, 100 pessoas morreram, né? E dessas 100 pessoas, 40% das famílias disseram, não sabia se ele era doador ou não. Então, eu não me sinto confortável em doar.
Tá. E das pessoas que sabiam que a pessoa que morreu era doadora, como é que é o comportamento delas?
Não, em geral, as famílias respeitam a vontade.
Né? Ah, que bom.
As famílias respeitam a vontade. Por isso que a gente sempre, por isso que a gente bate tanto nessa tecla, assim, de que a melhor estratégia, o melhor a se fazer é falar sobre isso, né? Como é que ele disse, o melhor momento não é esse, né? Na hora do ocorrido. É antes, né? Antes da emoção, antes da hora da decisão tudo ou nada, né? O ideal seria esse, né? Por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Converse com isso em família, apesar de parecer estranho falar sobre isso em família, né? Pra nossa cultura, essa nossa cultura mais latina, assim, essa coisa de morte é uma coisa que não se fala, é um tabu, uma coisa que não pode se falar, né? Então, ninguém puxa esse assunto, né? Churrasco de domingo, você, pois é, tudo bem? Pois é. Seguinte, se um dia eu tiver morte, eu falei que eu quero que eu doe meus órgãos. Ninguém faz isso.
Não, no se falar, de onde estão falando em morte já, muda o assunto, troca o assunto.
Para de falar bobagem, para de falar nisso, não fala outra coisa. Então, assim, a gente não tem esse costume de falar sobre esse assunto, apesar de ser a maior certeza que nós todos temos na vida. Né? Nós todos somos seres finitos, né? Um dia todos nós nos vamos. Mas isso é uma coisa que a gente vive cada dia como se não fosse verdade, né?
Quero,
então,
doutor,
é difícil falar sobre isso.
Doutor, tem um filme, uma animação da Pixar, que me fez refletir sobre isso, e foi o ato de eu falar isso pra minha família, assim, de uma maneira mais clara, e deixar bem claro isso, que foi Soul.
Que é linda demais.
Soul, Alma, né?
Sim. S-O-U-L, sim, eu vi.
Que é um filme que fala muito sobre a morte, né? É um filme sobre a morte. É sobre algo inevitável. A morte é inevitável, né?
Exatamente.
E ela dá uma certa beleza, assim, de que a morte é mais serena. Claro, a mensagem é, a gente vive aqui para entregar coisas boas, né? E depois acontece
assim.
Só que tem um outro universo. Bom, o filme tá disponível no Disney Plus, por exemplo.
O que eu acho mais bonito desse filme, só fazendo um parênteses, é assim, a beleza da vida não tá no encontrar um grande momento, então eu vou conquistar o Nobel.
Exato.
Não, se eu comer uma pizza e eu estiver feliz, naquele
Exato.
Momento que eu estou comendo a pizza,
Exato.
O seu propósito
Exato.
Tá ali.
É, exatamente. É. A gente fica, às vezes, angustiado uma vida inteira atrás de um grande propósito, não acha nenhum e acha que foi uma vida desperdiçada, mas não.
Exato.
O grande propósito da vida tá no dia a dia, né? Tá no abraço do teu filho, tá na, né, naquela pequena conquista do dia a dia, naquela situação em que tu trabalhou e deu certo, ou até não é que não deu certo, mas é que não deu certo vai servir para te educar para a próxima, né, para não dar errado de novo, né?
Perfeito.
Então, assim, a beleza da vida tá nisso, né? E a gente passa a vida toda atrás de um grande efeito não vai aparecer para todo mundo, é uma pequena parcela. Né? Então a maioria das pessoas estaria no mundo para quê? Para nada? Não, a gente tem que achar esse objetivo a cada dia, né? Então a gente tem medo dessa morte, da morte chegar, então, e não nos encontrar sem ter feito esse grande o prêmio Nobel, assim, essa coisa toda.
É, eu não cheguei, eu não conquistei 20 Roland Garros. Quantos o Federer fez? Quantos Grand Slam? 20?
Mais de 20.
Mais de 20. Eu não conquistei nenhum Grand Slam, então eu sou um fracassado, querido. Não, a vida é mais do que isso. Vai vir um Federer a cada tantas gerações.
Eu fiz um vídeo falando,
exato,
falando do Federer, dizendo que ele era o maior ser humano que existiu, né? Claro, uma linguagem bem exagerada, uhum, né?
Mas
e
talvez
aí,
seja.
E aí, aí um homem entrou lá e comentou assim, e Jesus Cristo, Potter, eu parei de ver o vídeo naquele momento. Aí um cara foi embaixo do comentário desse cara e falou assim, quantos grandes lãs Jesus Cristo ganhou?
Ai, Luciano, você, isso foi uma piada, você que quer nos cancelar, não recorte essa parte, seja, pense em Jesus que
mas
amava o próximo.
Mas fica a pergunta, né, a resposta do outro cara, se ele fosse espirituoso, seria assim, ele não ganhou nenhum, mas ele criou os grandes lãs. Mas faltou espirituosidade, né, ele ficou brabo, claro.
Bem, faltou presença, espírito na hora, né.
Doutor Caruso, tá, nesse papo bem humorado fica a mensagem principal, né, de se conversar sobre isso. Muito obrigado pelo carinho.
Obrigada. Exato, obrigado. E eu agradeço pela oportunidade de vocês nesse dia tão importante.
Perfeito. Rogério Caruso é médico, regulador e coordenador adjunto da Central Estadual de Transplantes do Rio Grande do Sul, hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos.
Tchau, Patiquere.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar.
Biópsias de próstata e de mamas é na Mediscan. Pense nisso, fazer exame.